Tem gente com fome.
Se
E tem
tem
gente
gente
com
com
fome,
fome, dá
dá
de
de comer.
comer.
Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema.
Tem gente com fome. Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Se tem gente com fome.
Ai, de comer!
Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país.
Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
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 Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.
Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live tradicional do Prerrogativas aqui no sábado, 11h33 da manhã. Saudações democráticas a todos, senador Omar Aziz já está aqui com a gente. Vamos começar o nosso ritual, nossos trabalhos. Muito obrigado pela presença, estreando hoje um novo sistema de transmissão junto com a TVT, parceria total. Vamos receber aqui os comentários em tempo real, também da transmissão da TVT, que transmite ao vivo pela TV aberta na Grande São Paulo. Saudações a todos! Gabriela Araújo, passo a palavra para você, para a gente fazer aqui, receber com todo carinho o nosso querido senador Omar Aziz.
Bom dia, senador Omar Aziz. Seja bem-vindo a mais uma live do Grupo Prerrogativas, é uma honra recebê-lo. Bom dia a todas, todos e todos que estão nos acompanhando hoje. Conde, Marco, Fabiano, Lumena, querida, também nossa convidada especial, especialista em saúde pública. Desejo uma ótima live a todos e a gente vai se falando por aqui.
Fabiano.
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador. É um prazer receber Vossa Excelência aqui na nossa live. Obrigado pela disponibilidade no sábado de manhã aí e compartilhar conosco aqui as informações que são de extrema relevância aí para o nosso país. Acho que a forma com que Vossa Excelência vem conduzindo essa CPI é muito gratificante para todos nós brasileiros que sofremos muito e continuamos a sofrer muito com essa pandemia. Então, a gente espera aí, realmente, todos nós depositamos muita esperança e muita confiança nos trabalhos dessa CPI.
Obrigado, Fabiano. Marco Aurélio de Carvalho, saudações. Tudo bem contigo, Marco?
Tudo bem, querido Conde, família Prerrogativas reunida. É um prazer, uma alegria muito grande estar ao lado de vocês. Vamos, então, iniciar oficialmente os trabalhos do dia de hoje, mas não sem antes fazer um triste registro. O Brasil hoje acorda de luto e chora a morte de 450 mil brasileiros. Quero, portanto, em nome do Grupo Prerrogativas, hipotecar a nossa irrestrita solidariedade a cada uma das famílias brasileiras que está tendo o desprazer, enfim, de sofrer com esse vírus que tanto nos envergonha diante do Brasil e seguramente também diante do mundo. Quero começar as saudações tradicionais do Grupo Prerrogativas, saudando os inspiradores do Grupo Prerrogativas, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que está nos acompanhando nas redes, professora Veida Zancaner, que está nos acompanhando também, da mesma forma o vozeiro da advocacia, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, e muito especialmente, em memória, o inesquecível Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, o nosso grande inspirador, o nosso grande desafio, que seguramente continua vivendo no melhor de cada um de nós, esse grande brasileiro, que é o nosso patrono, patrono do Grupo Prerrogativas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de receber o senador Omar, que é filho de um palestino com uma brasileira, que tem uma vida pública bastante intensa, foi vereador, foi secretário municipal, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, secretário estadual, aliás, foi presidente da Câmara Municipal também, né? Já estava me esquecendo, foi vice-governador, governador do estado, hoje é senador, mas eu acho que o mais importante da biografia dele é que ele foi presidente da Engenhoca. Ele vai poder depois falar a respeito disso. Nós todos que viemos do movimento estudantil sabemos a importância que isso tem nas nossas formações. Então é um prazer e uma alegria muito grande receber o senador Omar, né? Quero, portanto, agradecê-lo em nome de todo o Grupo Prerrogativas e parabenizá-lo pelo magnífico trabalho que o senhor vem realizando à frente dessa CPI e, desde já, como disse o nosso queridíssimo Roberto Tardelli, hipotecar também a nossa solidariedade, nós vamos falar a respeito disso, né? Pelos ataques todos das hordas bolsonaristas e o apoio irrestrito desse grupo que existe desde 2014 e que continua defendendo de forma intransigente a democracia e as instituições no país. Conde, agora vamos abrir a palavra para o senador das boas-vindas, né?
Evidentemente, e depois... senador Omar Aziz, por favor, a palavra é sua.
Bom dia, primeiro a Lumena, a Gabriela, ao Fabiano, ao Marco Aurélio e a você, Conde. Muito obrigado pelo convite, é um prazer que a gente possa aqui ter uma conversa em que nós possamos orientar a população brasileira e mostrar as divergências que temos em relação a algum tipo de comportamento e de encaminhamento que está acontecendo hoje. Eu estou muito à disposição para conversar com todos vocês.
Muito bom, Marco. A gente vai começar com um vídeo da Anne Moura sobre Manaus. Marco vai complementar e... primeira pergunta será feita ao nosso senador convidado aqui na live do Prerro de hoje. Vamos lá.
Durante os trabalhos da CPI da Covid-19, a situação do nosso estado, que perdeu muitas vidas no colapso na saúde, foi pautado com muita firmeza. A resposta do presidente Bolsonaro ao falar da Zona Franca de Manaus numa clara ameaça de retaliação ao nosso estado. Como o senhor recebeu isso e o que o povo amazonense pode esperar?
Senador, apenas, o senhor não ouviu? Vamos repetir então, porque é uma pergunta muito rápida de uma liderança, inclusive, da sua região. Por favor, Conde, na tela.
Durante os trabalhos da CPI da Covid-19, a situação do nosso estado, que perdeu muitas vidas no colapso na saúde, foi pautado com muita firmeza. A resposta do presidente Bolsonaro ao falar da Zona Franca de Manaus numa clara ameaça de retaliação ao nosso estado. Como o senhor recebeu isso e o que o povo amazonense pode esperar?
Se o senador não... deu para ouvir agora, senador?
Ela fala mais ou menos sobre uma ameaça à Zona Franca de Manaus. Eu acho que eu entendi.
Isso.
Estava falhando um pouco e estava muito baixinho a voz dela. Desculpa aí, mas eu não entendi dessa forma.
É exatamente isso.
Na live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, no momento em que o país chega a 400 mil mortes, aí ele, na live, ele disse, não, aquele cara de nove dedos, aquele gordo que está ali, aquela mulher ali, não sei o que, tá, brincando como se nós estivéssemos vivendo numa palhaçada. Né? Aí ele, não ingenuamente, porque nada que ele faz é ingênuo, ele é tudo premeditado, ele... ele disse, olha, esse senador aí, da CPI, Omar, fala muito, Eduardo Braga, imagine se Manaus não tivesse Zona Franca. Eu não imagino Manaus sobre a Zona Franca, eu imaginava um presidente que hoje pudesse estar à frente dessa pandemia, lutando para trazer vacina e imunizar o povo, e não querendo ser médico e prescrever remédio. Então, o presidente tem que entender que a Zona Franca é constitucional. Outros já tentaram acabar com a Zona Franca e não conseguiram. Agora, nós temos aqui 98% da floresta tropical intacta, que é brasileira, mas está a serviço do mundo. Então, o presidente não consegue fazer um leão que liga Manaus a Roraima, porque não consegue licenças ambientais para passar nas tribos, vai Miriza Troariza aqui na BR-174, imagine achar que pode insinuar em relação à Zona Franca. Eu disse o seguinte, ele tem todo o direito de me criticar e eu sei porque é a raiva dele. Porque ele queria que eu prendesse o Vanguard e acabasse a CPI naquele dia. Mas eu não caí naquela piadinha, não. Então eu sei que ele está com raiva por causa disso. Porque aquilo seria um momento épico dele, né? Olha aí, estão querendo fazer política. Agora querem prender bando de bandido, prendendo um homem honesto e tal. Seria um discurso para acabar com a CPI e a gente não continuasse as investigações. Então, em relação à Zona Franca, eu estou tranquilo. É três dedos mais embaixo, mas é com a Zona Franca de Manaus.
Muitíssimo obrigado, querido senador. O senhor tem sido alvo de ameaças, né? O senhor teme retaliações dessa horda bolsonarista, desse gabinete do ódio, do qual, inclusive, faz parte o filho do presidente, que eu acho que deve ter um requerimento. O senhor vai votar, né, para convocá-lo? O senhor teme algum tipo de retaliação?
Não, eu acho que, veja bem, você disse, eu já enfrentei a ditadura militar, já aconteceu tanta coisa comigo na minha vida, e não é num país que nós estamos vivendo hoje que eu terei medo de temer. Eu sabia muito bem que quando você entra é para se molhar na chuva. Não adianta você achar que você passa ao longo da sua vida sendo político e não receber de adversários, de pessoas inimigas, algumas retaliações. Em relação a isso, é lógico que os robôs atacam muito, memes, mas isso não vai. Nem deixar eu perder meu equilíbrio, que é o que querem, e nem não permitir que eu a cada dia mais descubra todo dia uma mentira nova que eles criam. É uma mentira... Aliás, a presença do Pazuello é hilária, né? Porque ele consegue, de todos os fatos concretos que todo o Amazonas viu, lá no interior, se você pegar lá no interior, lá no município do Alto Solimões, viu o presidente dizer bem assim, eu mando e eu não quero assinar a vacina da Coronavac. Aí ele cria uma versão, não, ele nunca me deu uma ordem. Aí a outra, um com Covid, os dois sem máscara, um manda, outro obedece. Também ele consegue criar uma versão, um manda, ele obedece. Aí foi uma brincadeira aquilo. Por isso que ele está sendo convocado novamente. E eu espero que o Supremo permita que os nossos trabalhos possam ser feitos da forma normal. Nós não estamos ali para matar, crucificar ou enforcar alguém. Não é enforcando uma pessoa na CPI que essas 400 mil mortes vão voltar e eles vão ressuscitar. Não vai ressuscitar. O que nós queremos é evitar mais mortes, nos prevenir por novas pandemias ou por variantes dessa própria pandemia. Você vê ontem, anteontem, Maranhão detecta uma variante da Índia num navio e tal. O presidente, no dia seguinte, era a pessoa dizendo, não, eu vou cancelar minha ida porque eu vou criar aglomeração, depois eu faço. A entrega de título não era nenhuma grande obra, não era nada que fosse mudar a vida de milhões e milhões de brasileiros, né? Era uma entrega de título que todo mundo faz, prefeito faz, governador faz, presidente faz, todo mundo faz. Não era uma coisa que você não precisasse estar presente e nem fizesse aglomeração. Aí o ministro Quiroga quer nos convencer que ele tem um protocolo, olha, isolamento, use máscara, use gel, gasta dinheiro com essa propaganda, mas o principal responsável para que isso acontecesse no país e tivesse que liderar isso, infelizmente, faz esse tipo de coisa.
Querido Conde...
Veio com tudo aqui para a nossa live do Prerro, hein? Sensacional. Já vamos passar para a Lumena, que vai fazer a próxima pergunta aqui para o senador Omar Aziz. Lumena, tudo bem? Acionar seu microfone aqui, querido.
Bom dia, cumprimentar o Marco Aurélio, Gabi, Fabiano, Conde, agradecer ao Prerro por estar aqui nessa conversa. E uma conversa, né, senador Omar Aziz? Queria também cumprimentá-lo. É muito bom estar aqui com o senhor, poder falar disso, que então hoje consterna tantos nós no Brasil, né? Então, essa conversa com essa indignação das mais de 450 mil mortes, isso é uma coisa que nos amedronta todo dia, né? Está conosco todo momento. Eu queria começar, senador, conversando sobre esse momento que a gente está vendo, o recrudescimento da pandemia. O senhor falou agora da possibilidade de entrada de uma nova variante. A gente tem visto o aumento da ocupação de leitos de UTI no Brasil. O G1 falou hoje de manhã que em Ribeirão Preto nós temos 92,38% de ocupação de UTI. Para nós que trabalhamos com a saúde, isso é o caos, não é a beira de um caos, isso já é o caos. Né? E nós, a gente tem visto, durante a gestão do ministro Pazuello, uma completa ausência de planejamento, os outros ministros também, mas ele em especial, na compra e aquisição de insumos que são fundamentais para cuidar das pessoas. Kit para intubação, garantir acesso ao oxigênio. Nós temos já, né, já colocado em todas as mídias o tanto que essas questões têm trazido, né, tem chamado o rosto de uma incompetência assassina. É uma incompetência que leva diretamente a muitas mortes no Brasil. Manaus foi o retrato mais cruel disso, o senador conhece muito bem a situação do Estado, a situação do município, as consequências que isso teve ali de um governo que é aliado ao governo federal. Então, nós não queremos, nenhum de nós aqui quer enxergar o futuro pelo retrovisor. Então, eu queria perguntar para o senhor, senador, diante desse recrudescimento da pandemia, diante desse anúncio, né, de que nós estamos de novo voltando de uma forma ainda mais forte ao caos na saúde, o que a CPI pode fazer para evitar um novo quadro de desabastecimento de kits essenciais, de insumos essenciais, para um cuidado que possa, de fato, salvar vidas? Não hoje, um cuidado que deixa em desespero os trabalhadores da saúde, em desespero os familiares, e aumenta a cada dia. A gente não pode naturalizar, né, as milhares de mortes cotidianas no Brasil. Então, queria conversar com
você. Apesar de a gente ter ampliado o número de leitos de UTIs no Brasil, a gente não tem uma mão de obra em quantidade para atuar nessas áreas. Então, você sabe, uma pessoa que atua nessa área, que uma UTI precisa de um médico intensivista, de um enfermeiro intensivista, não é qualquer pessoa que sabe entubar um paciente. Tem aqui, o hospital de referência foi construído por mim aqui quando fui governador, o Delfim Aziz. É um hospital muito bonito, tem o nome da minha mãe, que foi por mais de 20 anos presidente da APAE. E a Assembleia me honrou muito com esse carinho que eles fizeram para minha mãe. Não dá para nenhum governador, nenhum prefeito falar em falta de oxigênio se tiver uma nova onda. Espero que não tenha. Porque todos têm que se preparar, já deveriam estar preparados, principalmente aqui no Amazonas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não dá para falar que faltou material químico cirúrgico, kit de intubação, qualquer coisa, para que a gente possa dar um atendimento digno, pelo menos, a esses pacientes. E o terceiro é a política que você falou, sem falta de planejamento. Desde o Mandetta até agora, não há um planejamento para enfrentamento da Covid. E esse planejamento, veja bem, o Ministério da Saúde ele não tem atividade fim. O Ministério da Saúde é um promotor de programas na área de saúde. Ele não cuida de uma unidade básica de saúde, nem de um postinho de saúde numa comunidade do interior do Amazonas. A responsabilidade média e alta complexidade é dos estados, baixa complexidade, que é a atenção básica de saúde, é dos municípios. O governo federal tem uma estrutura gigantesca para a política, teria tempo suficiente, ouvindo sanitaristas, infectologistas, profissionais na área de saúde, que pudesse fazer um planejamento e dizer, olha, a palavra de ordem é essa. Não existe uma palavra de ordem, não existe um encaminhamento, nem teve com o Mandetta, nem teve com o Taichi, não teve nos 11 meses quase do Pazuello, e até agora, infelizmente, eu não vejo com o Quiroga. Então é preocupante, porque cada um faz uma coisa, o governo diz uma coisa, o governador fala outra, o prefeito fala outra. Enquanto não houver o encaminhamento, dizendo quais são as diretrizes para o enfrentamento, o caos é muito maior. Quando existe um planejamento, o caos pode ser amenizado. Algumas coisas nós não poderemos fazer. Uma das coisas que não tem como se fazer é UTIs lotadas e ter profissionais na área de saúde para atender todas as UTIs, é praticamente impossível. Um enfermeiro trabalha 12 horas, passa 48 horas em casa, é normal, 12 por 48, ou 24 por 72. É praticamente impossível você manter um quadro técnico, principalmente no estresse que nós estamos. E não adianta ter um hospital bom, todos os equipamentos bons, hospital bonito, todo equipado, com serviços de bom se não tiver um profissional. A base da saúde é profissionais. É todos os profissionais que fazem. Não é a qualidade do hospital não está na arquitetura do hospital. A qualidade do hospital está nos profissionais que ali atuam dentro da coisa. Tanto é que, se você for em Cuba, atenção básica não é hospitais gigantescos. É um programa que tem de atenção básica em que a prevenção vale muito mais. A prevenção é mais barata do que você manter um paciente dentro da UTI. E qual é a prevenção da Covid? A prevenção da Covid é a coisa mais simples que qualquer criança sabe. É máscara, álcool em gel e isolamento. Não tem outra forma de você evitar o colapso. Não inventaram outra forma. Tanto é que a gente toda vez tem que ficar com inveja de americano, né? Pergunta se eu moro longe. Não, eu moro perto, porque a minha referência é Miami. Estou a 4 horas e meia de Miami e vocês estão muito mais tempo de Miami. Então, todo brasileiro quer conhecer Miami. Nos Estados Unidos, eu fiquei emocionado há 10 dias atrás, uma semana, não me lembro direito, quando eu vi uma repórter retirar a máscara. Eles vacinaram 32% da população. Nós não conseguimos vacinar 10% ainda. E por que nós não vacinamos 10%? Porque o líder político do Brasil, ele... Veja, olha, eu estou te respondendo, até às vezes até essas perguntas virão depois, mas é bom a gente falar. O Mena, o ministro Pazuello disse para mim que falava uma vez por semana, ou talvez de 15 em 15 dias, com o presidente morrendo 4 mil pessoas por dia. Eu fui governador do estado, e quando tinha uma simples rebelião, eu falava 50 vezes com o secretário de segurança por dia. Me diz uma coisa, tem refém? Alguém está ferido? Tem mulheres reféns? Era a preocupação que eu tinha para que ninguém saísse ferido e a gente pudesse negociar e não tivesse que usar a força bruta para poder acabar com uma rebelião. Porque eu sabia muito bem que o desdobramento de qualquer morte dentro do presídio é de alçada e de responsabilidade de todos aqueles que estão, tanto do governador como do secretário. Então, ligava 50 vezes. Eu ia para a secretaria, ficava lá acompanhando, porque não que eu fosse lá para frente, mas você tendo o comando do seu lado, você se sente mais seguro em trabalhar. O presidente tinha que se mudar para o Ministério da Saúde. Em vez de fazer live e ficar brincando e fazendo chacotinha, ameacinha, não sei o quê, pega o telefone e liga para os principais líderes mundiais. Liga para o Biden, liga para o primeiro-ministro da Inglaterra, liga para o presidente da Índia, liga para o presidente Putin, liga para o presidente da China e diz: olha, o Brasil tem relações comerciais com vocês. Nós mandamos para vocês soja, nós mandamos minério, nós mandamos arroz, nós mandamos carne. Nós estamos precisando de vacina. Nós estamos precisando de kit de intubação. Eu duvido que qualquer líder mundial não atenda um telefonema do presidente do Brasil. Duvido. Mas faltou o quê? Faltou acreditar que a única coisa que podia salvar brasileiro era a vacina. Eles preferiram acreditar em quê? Ah, olha, imunista de rebanho. Ó, eu posso pegar isso aí, mas como eu sou atleta, eu não sei o quê, eu não vou morrer. Né? Os velhos vão morrer. Mas o que é? É melhor. O senador Otto fez um levantamento das mortes. Ele diz que 300 mil brasileiros que morreram acima de 60 e poucos anos eram aposentados, que deixam suas famílias sem aquela renda de aposentadoria que eles tinham. Tá bom? Então, veja bem. Até ele falou, olha, nós precisamos fazer uma lei para ver se a gente dá uma segurança para essas pessoas. Se foram crianças que ficaram órfãos, que não voltam mais, marido que perdeu a mulher, a família quase inteira. Eu perdi um irmão há 2 meses atrás, na Covid, aqui em Manaus. Mas não cheguei na CPI com raiva no fígado, achando que eu, condenando ou prejudicando alguém, eu fosse trazer meu irmão de volta. O que eu quero? É que nenhum irmão meu mais se vá, Eu quero que nenhuma pessoa amiga se vá. Perdemos tantos amigos. Se você pegar cada pessoa dessa que faleceu, 450 mil, multiplica por 100, você vai ter no envolvimento dessas pessoas mais de 50 milhões de pessoas que estão envolvidas com essas mortes. Uma pessoa dessa conhecia 100. Ao longo da vida, conheceu 100 pessoas. Só olha, fulano se foi. Então, virou para a gente, virou uma coisa que a gente não pode ir para o enterro. Eu não pude ir para o enterro do meu irmão. Eu não pude visitar um hospital. Eu não quero que outros irmãos sofram o que eu sofri. Vamos trabalhar para a gente tirar isso do Brasil. Vamos ver se a gente consegue.
Senador Omar Aziz, deixa eu só fazer um registro aqui. A gente vai passar para o outro bloco, Marco. Mas estamos com uma audiência fantástica. Vários canais nos retransmitindo. Quero mandar um abraço aqui para o Rony Teles, canal do Rony Teles. TV 247 nos retransmitindo aqui, DCM, GGN, Revista Fórum. E hoje nós temos aqui a TVT com a possibilidade de trazer os comentários. Vou trazer o comentário do João Cândido Portinari. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Deixa eu achar o comentário dele aqui. Olha só, um superchat do João Cândido Portinari. Queridos Marco Aurélio, Conde, Gabriela, Fabiano, Lumena, parabéns pela corajosa atuação em prol da libertação do Brasil. Senador Omar Aziz, seja muito bem-vindo. Vocês representam o Brasil decente. Obrigado, João Cândido Portinari. A gente vai para um vídeo agora, um resumo. Marco, quer fazer um registro, querido?
Não, só para dizer, a gente sempre lembra, enfim, para quem não sabe, que o João é filho do grande maestro brasileiro, um dos maiores pintores do mundo, Portinari. Então, agradecer, é um privilégio tê-lo aqui na nossa audiência. Conde, querido, muito forte a fala do senador, as redes todas reagindo, milhares de pessoas já nos acompanhando. Lamento a sua perda, senador, receba o nosso abraço e a nossa solidariedade. Conde, vamos lá, o segundo bloco.
Vamos lá, o segundo bloco começando agora com um vídeo, a gente agradecendo também ao Portal Brasil de Fato, que nos concedeu aqui este mini documentário para a gente falar da CPI mais uma vez. Lá.
Eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez.
Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela.
O Ministério da Saúde, sob sua orientação, orientou e recomendou o uso da cloroquina para tratamento precoce.
Não, senhor, eu não recomendei o uso da hidroxicloroquina, nenhuma vez.
Então, eu fui diagnosticado que estou com Covid, na terça-noite.
Você começou a tomar o quê?
Na terça mesmo, eu comecei a tomar hidroxicloroquina, a anita e a azitromicina na quarta-feira.
Logo, kit completo.
Kit completo. Poder zero bala.
Zero bala? É. Então, mais um caso aqui, concreto, que... hidroxicloroquina, azitromicina,
ivermectina,
anita, deu certo.
Durante sua gestão, qual foi a orientação do Ministério da Saúde sobre a adoção de medidas não farmacológicas de combate à pandemia?
Em todas as situações, todas, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário. Nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas.
Se todo o processo eleitoral para os municípios, com todas as campanhas, aglomerações e eventos, se isso não causa nenhum tipo de aumento de contaminação no nosso país, então não se fala mais em afastamento social. Nós podemos falar em outra coisa.
Senador, querido, eu só vou contextualizar essa questão, esse mini documentário que a gente acabou de ver. Obrigado ao Brasil de Fato. E perguntar uma pergunta muito singela. A gente tem visto depoentes numa espiral de mentiras, acho que inédita, na história do depoimento nesse país. Curiosamente, Weingarten e Ernesto Araújo transmitiram uma linguagem corporal em que eles estavam profundamente amedrontados de estarem ali. Já o ex-ministro Pazuello, o general Pazuello, demonstrou uma performance um pouco mais, muito treinamento e tudo mais. A pergunta que eu faria é o seguinte: se a CPI aceitar esse tipo de comportamento depoente, não corre o risco de perder um pouco a credibilidade? Essa CPI, que certamente é a CPI mais importante da história do Brasil. Senador.
Ali teve dois fatos. Primeiro, que ele, confiando no habeas corpus, ele chegou com o habeas corpus e que ele dizia: posso mentir que não vai acontecer nada comigo, né? Zero. E isso ele utilizou muito bem. Segundo, é que ele passou 14 dias fazendo media training. Tem até que contratar esse pessoal que trabalhou com ele, porque foram muito profissionais. Ele, todos os fatos, ele tinha uma versão. Isso ficou claro para quem está acompanhando. Porque muitas pessoas dizem assim: não, olha, o Pazuello foi lá e respondeu todas as perguntas. Responder todas as perguntas é que nem fazer uma prova. É? Não é o tamanho do que você escreve se a resposta vai ter certo ou não. É objetivamente, se você te perguntar numa prova e você escrever uma coisa que está correta, o professor vai dizer assim: não adianta fazer duas laudas e falar um bocado de besteira. Foi o que isso aconteceu. Mas com agravante: quando você faz uma prova e porventura alguém dizer: não, faz aí, escreve qualquer coisa que tu vai tirar 10, o cara escreve qualquer coisa e tira 10. E foi isso que aconteceu. Ele estava com um habeas corpus debaixo do braço, que permitia que ele falasse o que ele quisesse, que nada poderia acontecer com ele. Por isso que ele está sendo reconvocado. Né? Vai ser reconvocado quarta-feira. E a gente espera que a gente possa trabalhar sem a ingerência do Supremo nessa questão. Até porque, se o ministro Lewandowski assistiu, ele disse: ah, eu não posso dar de novo um habeas corpus para o cara mentir. O pior é ele falar com as medidas preventivas, usar máscara. Nem ele usava, como é que alguém vai usar? A diferença, quando você disse também assim, o Fábio Van Garten e o Ernesto, eles estavam, porque eles não tinham debaixo do braço um habeas corpus. Então, Põe não, Conte.
Não, eu levantei a mão, porque o que você acabou de dizer é muito importante. Quer dizer, o Pazuello, com habeas corpus, ele pôde ter aquela performance e os outros dois não, né?
Dois não tinham, tanto é que, quando me pediram para tomar uma atitude mais ríspida contra o Fábio Van Garten, eu analisei da seguinte forma: é isso que eles querem, eu não vou entrar nessa. Isso aí seria uma pegadinha de mau gosto para a gente. Nós seria virar a chacota, desde quando? Até porque o Fábio trouxe uma informação importantíssima, né? Aquelas cartas, que ninguém tinha conhecimento das cartas. Talvez isso dê um novo norte para a investigação por causa da vacina. Né? A questão, olha, não tinha lei. Olha, a lei é uma MP. Quantas MP já fizeram MP para criar ministério? Imagine para fazer uma lei para que a gente possa comprar vacina. Né? Tanto é que o Brasil está comprando a vacina com as mesmas condições que foi feita lá atrás, hoje, né? E até preço mais caro, porque a segunda vez que eles negociaram foi por 12 dólares. Se for a 12 dólares mesmo, 100 milhões de vacinas são 200 milhões de dólares. Se você multiplicar por 5, o dólar está um pouco mais do que 5, você vai ver que é 1 bilhão a mais para a compra de vacina, que poderia ter sido economizado se nós tivéssemos negociado lá atrás.
Obrigado, senador Omar Aziz. A gente, eu não sei se o Marco...
Conde, não, bem rapidamente, antes de passar para a Gabi, muito rapidamente, no dia de hoje, senador, a Folha de São Paulo traz uma informação muito importante. E-mail entregue à CPI revela alerta da Pfizer a Bolsonaro em março de 2020. Portanto, se essas vacinas tivessem chegado, seguramente nós teríamos poupado, pelo menos, segundo alguns estudos, metade dessas vidas. Então, quero lhe agradecer mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos. Nós vamos passar com o de Gabriela agora fazer, na verdade, a pergunta dela, né?
Gabriela Araújo.
Obrigada. Bom, na verdade, eu vou ler. Senadora, a gente Prerrogativas é composto por juristas, né, professores, advogados, e a gente recebeu várias perguntas aqui. Eu vou ler uma delas, tá? Eu selecionei uma. É a seguinte: em reportagem do jornal Valor Econômico publicada ontem, o senhor teria afirmado, abre aspas, eu vou ter que ler, estou lendo aqui na tela: hoje, se eu tivesse que fazer o relatório da CPI, O Bolsonaro não fez nada de errado. A culpa é toda do Pazuello. Não sou eu que estou dizendo, é ele, Pazuello. O presidente só é mentiroso e mentir não prende ninguém. Aí vem a pergunta, né, que fizeram aqui. Afinal, é só ironia ou o Bolsonaro é mesmo mentiroso? E Pazuello, de fato, mentiu?
Entre aspas, isso, é ironia.
Pelo menos 14 vezes, como afirmou o senador Renan Calheiros.
Lógico, não. Até porque não sou eu que faço o relatório. É uma baita ironia. O cara vai lá e diz que o Bolsonaro nunca interviu em nada, nunca proibiu de fazer nada. O Bolsonaro não sabia de nada. O Bolsonaro é o cara. O Bolsonaro não sei o quê, papapá. Então, se o Bolsonaro não fez nada, tem que prender o Pazuello.
Exato.
A culpa de tudo que está acontecendo no Brasil é do Pazuello. É uma baita ironia, não tem nada a ver. Ele coloca, inclusive, entre aspas, essas questões, porque são ironias. Até agora, o Pazuello, ele foi lá, ele defendeu o Bolsonaro como se estivesse defendendo o filho dele. Talvez o pai não mentisse tanto pelo filho como o Pazuello mentiu pelo Bolsonaro. Então, tanto é que um senador disse assim, general, o senhor não serviria nem para ser ajudante de ordem. Então, veja bem, as pessoas não percebem, muita gente, olha, hoje de manhã eu fui criticado. Eu não, né? Porque o senador pega 15 minutos para fazer discurso. Eu até achei correto, eu acho que o senador ele pode emitir a opinião dele, mas tem que fazer emitir a opinião dele em cima da resposta. Não é pegar aqueles 15 minutos lá e fazer apologia a alguém ou chegar lá e querer jogar todo o seu descontentamento, suas divergências políticas contra alguém. Ali é uma investigação que nós estamos fazendo. Então, eu posso chegar, Gabriela, a Lumena te enganou? Aí você diz, não, a Lumena não me enganou. Você está mentindo, Gabriela. Ela te enganou porque fez uma coisa. Outra coisa é eu chegar lá e vou dizer, a Lumena é a melhor mulher do mundo, não sei o quê, papapá, passar 15 minutos te elogiando. Ou 15 minutos falando mal dela. Nós temos, isso aí nós temos que... conforme vai andando a CPI, por que, que aconteceu isso muito com o Pazuello? Porque o Renan passou umas 4 horas fazendo pergunta para ele. O número de perguntas se esgotou. Praticamente se esgotou. Os senadores titulares da CPI, que estão ali presentes o tempo todo, seriam repetitivos nas suas perguntas. Então, em vez... E para os próprios governistas. Né? Eles aproveitaram o tempo para fazer crítica ou para fazer elogio. Né? Não houve só críticas, também houve elogios. E mostraram vídeo... Um vídeo de 1 ano e pouco atrás, você está entendendo? E aí eu até disse, olha, a CPI, a ciência, mais do que nada, evolui muito, né? Elevou, e a ciência é uma coisa que evolui diariamente. Então, um dia, se em março do ano que vem, do ano passado, eu tivesse adquirido o Covid, e se eu fosse num hospital e me desse o kit Covid, eu tinha tomado, porque eu não tinha conhecimento. Eu sei o que é quinino, eu sei o que é cloroquina, porque aqui no meu estado existe uma quantidade muito grande de gente infectada pela malária. Então, é uma coisa normal. Mas também sei que o quinino, ele afeta muito o fígado. Né? Tem efeitos colaterais contra o fígado. É só ver, quinino é a cloroquina, que não é utilizada por mim, já era utilizada pelos índios lá atrás para cuidar. Tanto é que quando vieram aqui... fazer estradas na Amazônia, ferrovias na Amazônia, as pessoas naquela época, quando pegavam malária, tomavam quinino para que a malária fosse combatida. Então não é uma coisa nova na minha região, mas também sabemos o quanto ela afeta o fígado, mas não sou eu que vou estar dizendo isso aqui, porque eu não sou médico, eu sou contra prescrever remédio. Aliás, entrei com um projeto, e quer dizer que agora de manhã, falando da minha assessoria, mandei dar uma segurada, porque existe reclamação de muitos profissionais de saúde, eu prefiro ouvir os profissionais de saúde sobre essa questão de prescrição na internet. Né? Você vai para a internet, aí o cara não tem o que falar, olha, a cloroquina salvou minha tia, a cloroquina salvou meu avô. Quer dizer, é uma forma de propagar cloroquina de uma forma não científica. A pessoa fala na cloroquina, agora não fala, olha, você só pode tomar isso durante tantos dias, não tem um acompanhamento médico, não pergunta para ela, olha, você tem hepatite, você tem isso, você tem aquilo, doenças que afetam o fígado, que se você tomar cloroquina, pode causar um mal maior. Eu já estou entrando de novo nesse negócio, mas são coisas que você aprende na Amazônia naturalmente. O que, que não teve aqui? Hepatite, né? A quantidade de hepatite, a incidência do câncer colo de útero aqui é a maior do Brasil, no meu estado. Tanto é que eu fui o primeiro governador a vacinar, comprar vacina para todas as crianças, mulheres de 11, 12, 13 anos, e vacinei todas quando eu fui governador. Depois de uma conversa com a presidente Dilma, ela implantou no SUS, hoje tem vacina. Só não tem campanha, que é um erro. Tem que ter campanha, porque senão ninguém sai de casa para se vacinar. Tinha que criar o dia da vacina do HPV, porque as mulheres e homens pegam o HPV e o câncer mata. Então, a incidência aqui é muito alta. A incidência de randicerias é muito alta no meu estado. A incidência de hepatite, todas as hepatites, é alta. E nós temos aqui o Instituto de Medicina Tropical, que temos os melhores cientistas. Inclusive, aqui na minha sala está o médico, tá certo? Marcos Lacerda, que estão convocando ele. É um especialista de mão cheia. É um estudioso que a gente tem que respeitar. E a pessoa fica menosprezando o cientista. Um cara leigo que nunca passou na porta de uma faculdade de medicina quer saber mais do que um cientista. Isso que é o Brasil hoje. Isso que é o Brasil hoje.
Senador Omar Aziz, vamos para a pergunta do Fabiano Silva dos Santos. O Marco Aurélio sempre tem um comentário para fazer.
Não, eu só quero... É que a pergunta, o senador começou a responder, mas só para...
Eu posso dar uma sugestão, Conde?
Diga.
Claro.
Eu acho que você deveria abrir o fone de todos. Quando alguém quiser fazer uma pergunta em
claro.
Cima, aí fica um bate-papo aqui, eu acho que até melhor.
Obrigado, senador.
Sabe por quê? Porque às vezes fica aí, a pessoa fica ouvindo a gente uma hora aqui falando, e eu falo muito.
Imagina.
E a pessoa não participa do bate-papo.
Gabi.
Nobre senador Omar Aziz, acolhida a sua sugestão.
Pois é, a gente faz Conde. Aqui uma conversa, você está me entendendo? Você esperar pergunta e resposta. Fica um negócio meio
então,
acadêmico demais dentro da coisa. Aqui é muito mais...
Ô, Gabi, isso é
fruto da formação, viu, Gabi? Eu só vou aproveitar, então, para complementar a pergunta, porque eu não terminei. Assim, só para terminar a pergunta que o pessoal do grupo passou para a gente. Senador, finalizando a pergunta, o senhor até já respondeu, né, que de fato o Pazuello mentiu, como o senador
Calheiros
tinha falado, cara, 14 vezes.
O Brasil viu isso, não.
É. Mas, assim, a pergunta é: quais são as consequências, né? E também tem no chat aqui do YouTube, quais são as consequências, se confirmado, como a gente está vendo, né? Até fico imaginando, me colocando no lugar de vocês, como uma pessoa mente tão descaradamente, é difícil você lidar com a pessoa que mente com tanta naturalidade, né? Nem se sente constrangida. Mas quais são as consequências desse tipo de atitude, né? Se o senhor puder, só para concluir a minha pergunta, aí eu passo para o Marco.
Tem dois aspectos. Um, que o ministro Pazuello está sendo investigado pela PGR, tanto ele como a doutora Mayra e outros membros, em relação a alguns fatos que aconteceram. E tem outros que nós perguntamos que sim, é de responsabilidade dele. Não há uma investigação por parte do STJ ou do STF em relação à não compra de vacina. Por que demorou tanto a comprar a vacina? Por que não respondeu uma série de e-mails que foram mandados, aquelas coisas? Eu fiz uma pergunta já umas 3 horas da tarde. Eu perguntei ao ministro, me diz uma coisa, já que tinha um pessoal dentro do Ministério da Saúde tratando da compra da vacina da Pfizer, por que cargas d'água o Fábio Vanguard está fazendo reunião com duas mulheres que representam da Pfizer? Ele disse que não sabia por quê. Você vê o tamanho da transversalidade dentro do governo. Cada um... É um negócio tão... Olha, é um negócio que não tem nem como você responder como é que governa, assim. Porque um governo, a essência do governo Numa crise é ter transversalidade, é eles se comunicarem entre si. É a coisa mais normal. É a coisa mais normal. Porque quando o Fábio Van Garten ele recebe um telefonema de um dono de uma rede de televisão e dizendo que esse dono só faz um alerta. Olha, Fábio, eu tenho uma funcionária que é apresentadora aqui do nosso programa na TV. Ela namora, é casada com um CEO da Pfizer e já mandaram um e-mail aí em setembro, até hoje não responderam a Pfizer. Dá uma olhada aí. O que é que o Fábio faz? Ele dá uma ligada para o senhor nos Estados Unidos, o senhor manda uma pessoa, pessoas procurar o Fábio, e ele começa a ter conversa com a Pfizer para compra de vacina. E o Pazuello disse para a gente que ele também estava fazendo isso, não ele. Eu não, eu mandei o pessoal do segundo escalão, porque eu não quero conversa com empresa, não sei o que e tal, como se fosse um crime um ministro conversar com uma empresa que vai fornecer vacina, negociar a compra de vacina, dizer se pode fazer mais barato ou não, que se pode mudar as cláusulas. Isso é a coisa mais normal, não tem nada de crime nisso, mas coloca ali como se fosse um princípio dele. De mostrar transparência, quando isso aí é, para mim, protelar. Porque o segundo escalão do Ministério da Saúde vai conversar com o CEO da Pfizer, vai levar para o ministro vai conversar com o segundo escalão, vai mandar uma resposta para o cara, só para protelar. Porque a conversa direta, a gente resolve entre a gente. A conversa que tem intermediário, fica o cara lá fazendo papel de Maria leva para as outras. Né? Oh, vou lá, olha. Não, peraí, que eu vou lá na sala. Peraí. Olha, a Pfizer não quer abaixar de 10 dólares. Não, vê se eles fazem 8. Olha, vocês aceitam 8? Não, não aceita. Aí volta. Isso é protelar. Isso é não saber muito bem que a política não era comprar vacina. Né? Aí fica um jogando. Não, eu não sento porque senão pode me acurrar. Desde quando a Pfizer, que tem um compliance, que é centenária, a maior vendedora de vacina do mundo, vai chegar e oferecer propina para alguém aqui no Brasil para vender uma coisa que o mundo está atrás, que a oferta é muito menor do que a procura. Você está entendendo? E o cara estava discutindo o valor, né? Olha, isso é uma conversa que só quem é fanático que acredita. Quem tem bom senso, quem já governou ou administrou uma quitanda, sabe que isso não acontece. O dono da quitanda negocia diretamente com o fornecedor, não manda o rapaz que é ajudante dele, não. O ajudante vai lá, pergunta se ele faz por 8. Não, não faz. Ele faz por 10. Olha, aí ele volta. Olha, não aceita 8, só aceita 10. Aí passa o dia todinho para negociar uma coisa que podia ser eu e você. Olha, quanto é o negócio? 10. Dá para fazer mais barato essa vacina? Não, olha, nós estamos vendendo no mundo todo, é o mesmo valor, é em dólar, é dolarizado. Então, o preço do Brasil é o preço que está nos Estados Unidos, é o preço que está não sei aonde. Bom, agora, se vocês fizerem os encargos, não sei o que e tal, pode até diminuir. Né? Porque isso aí você vai negociando, vai vendo por que encarece a chegada da vacina. Até porque, a partir do momento que o Brasil quebrou algumas patentes, os laboratórios saíram do Brasil. Exato. Correto? Exato. E uma coisa que nós não podemos permitir, Lumena, Gabriela, Fabiano, Marco Aurélio, Conte, e quem estiver, nós temos que fazer o máximo para que a gente possa ter a Fiocruz e a Butantan cada vez mais fortalecidos.
É isso aí.
Como faz falta hoje o fortalecimento do Butantan e da Fiocruz. Nós temos que pegar a planta e dizer, não, vamos multiplicar isso por 5. O governo todo ano vai dar não sei quantos milhões para cada um, para a gente ter, porque nós não vamos passar só por essa pandemia, nós teremos outras e outras mais. Então, hoje estamos falando, ainda bem que o Butantan não foi estatizado, você está me entendendo? Também. Alguma coisa aconteceu com o Butantan não ser estatizado. A Fiocruz, eu aqui já coloquei recursos dentro da Fiocruz no meu estado, eu sei da importância que a Fiocruz tem no meu estado. e da dificuldade. Olha, a Fiocruz fez um trabalho, antes da pandemia, nem se pensava em pandemia, eu aloquei o recurso de emenda minha para a Fiocruz, junto com as secretarias municipais do estado do Amazonas, para que eles fizessem um curso de atendimento, atenção básica em certas doenças, que deu um resultado fantástico. O dinheiro foi besteira. Mas se você visse a felicidade das pessoas quando eu fui lá, que me receberam, é pouca coisa. Não é muita coisa. Então, olha, se a Fiocruz hoje tem capacidade de fazer, um exemplo, eu não sei quanto tem, me desculpa, o Butantan, nós temos capacidade de fazer 1 milhão de vacinas dia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos investir para que ela tenha condições de fazer 5 milhões de vacinas dia. Mesmo que a gente não precise nunca, e tomara que a gente não precise nunca. Mas se a gente precisar, nós teremos. Olha só, veja bem, na Segunda Guerra Mundial, tanto o Japão como os Estados Unidos, eles fez mudança nas plantas de fábricas, de automóveis e tal, para construir o quê? Armamento. Armamento. Correto? Foi feito. Aqui, nas primeiras vacinas, sabe qual era a discussão? Que não tinha seringa e agulha. Lembra que começou aquela discussão? A Zona Franca produz, por semana aqui, 10 vezes mais que dá para vacinar no Brasil por ano, por mês. Estamos entendendo? Nós temos fábrica aqui, termoplástico, de injeção à água, que você faz na hora. Estava discutindo o valor, não sei o quê, ó. Mas não tem no mundo isso para oferecer, então faz, aqui na Zona Franca. Nós temos aqui fábrica. Aí, na época, eu encaminhei ao ministro, falei, olha, tem uma fábrica na Zona Franca de Manaus que produz agulha e produz a seringa. Então, isso não é problema. Porque vacinar, qualquer auxiliar de enfermagem sabe vacinar, filhos. Qualquer uma que tu encontrar Brasil afora tem. Qualquer auxiliar de enfermagem. Ninguém tem... Nós somos PhD em vacina. Olha, eu que já governei, eu tenho que falar isso porque a minha experiência é que fala por mim, não é, eu não li isso. Mas a gente consegue vacinar numa comunidade com 10 casas. Vai de rabeta, não sei o quê. E eu tenho feito um alerta agora. Eu fiz esse alerta por outro dia. A Pfizer, a vacina dela... precisa ficar 70 graus abaixo de zero. Nenhum município no Brasil tem capacidade de fazer isso, viu, pessoal? Por isso que eles estão mandando a vacina só para as capitais. Mas sabe que quando chegar 100 milhões de vacina, isso vai para os interiores. Então, se a gente não tiver hoje, o governo federal não fizer um protocolo para isso, como condicionar essas vacinas, porque uma coisa ela chega na sede do município, a outra coisa ela sair da sede do município e ter que andar... às vezes 14 horas de barco para chegar numa comunidade e vacinar as pessoas.
E logística, a gente já sabe que não entende de logística.
Não, eu sei, pois é. Então, e essa é uma preocupação a mais que nós temos que ter.
Fabiano, já faz uma pergunta, Fabiano. Só um minutinho, Conde, fazer um registro importante. Como disse o nosso queridíssimo senador, essa é uma questão estratégica, espero que o governo se prepare para essa questão. O Brasil tem capacidade de vacinar, sempre foi um exemplo no mundo. No governo do ex-presidente Lula, governo do qual todos nós sentimos tanta saudade, 90 milhões de brasileiros foram vacinados, né? Se há, na verdade, um ganho dessa CPI, é apresentar o SUS, né, Lumena, para muitos desses ministros que não conheciam. E mais uma coisa que é muito importante, senador, dizer antes de passar para o Fabiano, porque essa CPI tem também o objetivo de fazer um registro histórico, é que no dia 14 de janeiro de 2021, Manaus estava no pico da crise de oxigênio e o governo brasileiro, de forma criminosa, negou a ajuda do governo norte-americano. E depois recebeu a ajuda do governo venezuelano e não teve a coragem, inclusive, de agradecer. Mais de 30 brasileiros em Manaus morreram sufocados por conta da ação e da omissão criminosa desse governo. Fabiano.
Eu vou pegar essa sua...
Quantas pessoas, mentiu? Quantas pessoas?
Salvo o melhor juízo, mais de 30 pessoas morreram sufocadas.
Muito mais, só no Rio de foi 10. O município de Guari, que olha, fica só no Médio Solimões, o avião saiu, certo? Daqui, tanto é que eu ajudei a transportar, consegui com o general Fernando um avião para levar uma usina de oxigênio para Guari, para levar para Parintins, usina de oxigênio. o avião saindo daqui com os tambores de oxigênio, não puderam pousar em Quari, porque à noite não pousou o avião, foi para Tefé, pousou em Tefé, e tinha que sair de Tefé, de barco, para levar para Quari, que levava horas. Nesse interim, mais de 10 pessoas morreram no município de Quari, sufocadas, sem oxigênio. Muito mais. Tu sabe quanto custava um cilindro de oxigênio? Na crise, R$6.000, e não tinha para vender. Então, é uma coisa... A logística nossa, na nossa região, é muito difícil. Né? Você tem um aeroporto pequeno e à noite ele não funciona porque não tem energia, não tem nada, não tem iluminação, não dá para pousar um avião. Então, 30 pessoas é um número muito pequeno que você está colocando. Foi muito mais do que isso.
Obrigado pelo conhecimento.
Senador, eu estava acompanhando aí esses dias, eu vi que o presidente se deslocou, foi até o Maranhão, depois foi até Alagoas, ele, enfim, fazendo as suas aglomerações pelo país. E quinta e sexta-feira teve uma reunião muito importante também, que foi do G20, né, para discutir justamente a aceleração das vacinas, e o presidente não comparece. Nós tivemos no seu estado, acho que o seu estado, infelizmente, né, foi um laboratório que o governo Bolsonaro tentou fazer para imunidade de rebanho. Então, isso causou aqui, causa a nossa repulsa e nossa extrema indignação, a forma com que o governo Bolsonaro, que não é incompetente, tem competência é uma coisa, o incompetente ele ainda tem solução. O caso aí é incompetente, é descaso e é crime. Então, o que foi feito em Manaus é crime. É crime o que foi feito de, ao invés de fornecer oxigênio à população, ao invés de procurar montar hospitais, foi oferecido kit. Foi oferecido kit cloroquina. E esse kit cloroquina também ele é muito curioso, porque ele também é oferecido aqui numa grande rede de São Paulo. Eu não sei o que tem com esse remédio. Será que tem alguma coisa? Tem alguém que produz esse remédio? Que esquisito você ter uma coisa tão louca com isso, com ivermectina, com cloroquina. O homem só fala disso. Enquanto isso, no estado de Manaus, a gente sabe, foi uma comoção nacional o número de mortes que aconteceram em Manaus. Então, assim, além de incompetente, a gente pode, sem dúvida nenhuma, dizer que o comportamento do governo é criminoso. É criminoso. Faltou oxigênio, faltou kit intubação e, em troca disso, o governo só ofereceu hidroxicloroquina. E esse desmonte, na verdade, ele tinha sido feito já antes também. Foi quando o senhor até fez uma referência aqui, que quando a gente tinha médicos também aqui à disposição, a gente tinha médicos cubanos também. E o Mandetta dispensou os médicos, inclusive a capitã aí, que vocês vão inquiri-la, a capitã Cloroquina, ela estava lá dando tchau para os médicos cubanos, né? Então, a capitã e o general Cloroquina, eles são responsáveis por esse desmonte todo também, que não é um desmonte, esse desmonte não é por acaso, esse desmonte não é incompetência, esse desmonte é premeditado e tem a intenção clara de matar a população. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre essa situação de Manaus.
Senador, 30 pessoas, só para corrigir, no dia 14, o Jorge Messias me passou, 30 pessoas só no dia 14. Queria agradecer ao Messias. Cara. Realmente enfim, não tem nem o que dizer.
Veja bem, Fabiano, qual é o contexto? Vamos pegar aqui o primeiro momento de que aparece o coronavírus no Brasil. Né? A primeira morte e tal. O presidente da República, ele não sonhou com cloroquina e ivermectina e qualquer coisa. Alguém convenceu o presidente que isso era... E ele é impressionante, porque quem de nós não erra, não dá uma opinião e depois se arrepende, faz autocrítica, pede desculpa? O presidente, já chegamos a 450 mil mortes, ele não faz autocrítica em relação à cloroquina. Começa aí. O desespero nisso começa aí. Aí, Manaus foi utilizada como cobaia, não só nessa questão, como também naquela questão do Tratecov. Eu não sei nem o que é Trate. O Cov eu sei que é Covid. Agora, se vocês souberem o que é Trate, que Tratecov, né? Aí, um aplicativo ou sei lá o quê, que eles chamam de máquina, uma calculadora, não sei o quê, que calcula a probabilidade de você estar com Covid. Rapaz, aí é brincadeira, né? Porque, olha, eu calculo que o Marco Aurélio tem 70% da probabilidade de estar com Covid, então toma aqui o kit Covid para ti, Marco Aurélio. Toma aí. Olha, tu vai tomar 5 dias seguidos isso, não sei o quê e tal. Sem teste mínimo. Porque ele está aqui com febril, está com a garganta ardendo, não sei o quê. Então, conforme eu acredito que seja isso, porque eu não conheço. Isso foi feito aqui no meu estado. Então, Fabiano, eu disse isso no meu, lá, eu disse, olha, como é que o Mandetta, foi lá e pousou de bom moço, não sei o quê, papapá, só conversa, né? O pessoal foi até menos agressivo e tal. O Mandetta não esqueceu quem estava na sala lá com aquele decreto para mudar a bula da cloroquina. Como é que o Mandetta esqueceu da Yamaguchi? Me explica aí. Como é que o Mandetta esqueceu do Braga Neto? Ele se esqueceu, não, ele não quis se comprometer. Já o presidente da Anvisa, que é contra o Mirante, se lembrou de todo mundo, ele só não lembrou, olha, tinha um outro médico, eu não sei o nome, mas estava lá, a Yamaguchi, estava fulano, ciclano, beltrano, girando. E eu fui até agressivo, ele, olha a resposta dele, eu fui até regressivo na resposta que eu dei. Então, a Yamaguchi estava lá. Aí a gente pergunta, ministro Mandetta, qual era esse grupo paralelo que dava orientação? Eu não sei. Sabe sim. Sabe sim. O Tachi também sabe. Mentiram. Não falaram a verdade na CPI. Mentiram. Porque se lá atrás tivesse dito isso, se lá atrás ele tivesse dito, quando ele saiu, há um ano e pouco atrás, que pediram para que mudasse a bula da cloroquina, é lógico que o Congresso já tinha tomado providência, os cientistas já tinham tomado providência em relação a isso. Não falou, foi falar na CPI. Então, essas coisas que foram acontecendo, Fabiano, e chegou aqui no meu estado. Quando a gente chega no meu estado, olha, a gente vai aí criar um tratamento precoce, que depois não é mais tratamento precoce, tá? Eles mudam. Tem vídeo deles falando, tem dia de lançamento, tem tudo, mas ele consegue, o ministro Pazuello consegue ir lá e dizer que não disse. Né? O Fernando Henrique uma vez disse, olha, esqueça o que eu escrevi. Tem que falar, Pazuello, você tem que dizer, esqueça o que eu falei. Só que quando o Fernando Henrique disse, esqueça o que eu escrevi, não morreu ninguém pelo que ele escreveu. Mas, ministro Pazuello, morreu muita coisa porque o senhor não falou e você teve uma obediência séria. E eu digo para todo mundo que existe crime, né? Crime na omissão, na ação, mas principalmente na obediência. Esse é o pior crime. É muito fácil. Não, eu recebi ordem para matar alguém, eu recebi ordem para... Essa coisa não existe. Então, aquele, um manda, o outro obedece. Ainda bem que o nosso exército não é feito desse tipo de general.
Conde, passa só então um pouquinho nessa...
Ah, Lubena.
Diga, Lubena. Não, eu só queria... comentar, entrar um pouco no que foi falado agora pelo senador e pelo Fabiano, acho que obediência e omissão é crime, são duas coisas que deve considerar como crime, pensando na saúde pública. E quem era o ministro também, quando o Marco deu exemplo aí em março da Pfizer, era o Mandetta, né? Então, quando todos os ministros têm responsabilidade, alguém acima deles também deve ter responsabilidade maior, né? Porque é um plano de governo, não de um ministro só. E eu queria dialogar, senador, com o senhor.
Eu não estou ouvindo direito a doutora Lumena.
Não. Tá, então, eu estava só colocando que o ministro em março era o Mandetta, quando chegou à Pfizer, portanto, que há sucessivos crimes e erros, né, dos ministros deste governo, portanto, é um, é um jeito orquestrado de funcionar na pandemia. Mas eu queria dialogar, na verdade, senador, com o que o senhor trouxe da atenção básica no SUS. Eu acho que esse é um ponto que a CPI não tem tratado, e ele é muito importante no enfrentamento da pandemia, concordando com o que o senhor disse lá atrás. E o Ministério da Saúde, durante a pandemia, está mudando o financiamento da atenção básica, que são aquelas unidades básicas de saúde que tem todos os municípios brasileiros. Ele está fazendo de uma forma que estão diminuindo os profissionais que estão hoje na atenção básica. E o senhor citou, alguém citou, acho que foi Fabiano, os Mais Médicos. Agora, em julho, milhares de contratos de médicos do Mais Médicos vão ser extintos. E o Ministério vai ter que resolver o que fazer com isso. Então, essa responsabilidade por uma atenção básica, que é quem pode ver a vacina, fazer a prevenção, ir na casa do idoso, ele tomar a segunda dose da vacina, como não está acontecendo. Enfim, ela precisa de apoio de financiamento. Eu fui secretária da SAS do Ministério da Saúde, eu sei que o Ministério não opera a rede básica, mas ele é muito responsável pelo financiamento e apoio para funcionar a rede básica. Então, deixar eu chamar a atenção que a CPI talvez pudesse também aprofundar isso como responsabilidade do governo federal.
Veja bem, Lumena, o Mandetta, e não foi o Mandetta, ele recebeu ordem, quando você peca por ordem também, ele devolveu os médicos cubanos. Houve aqui na nossa região, principalmente aqui na Amazônia e no interior do Nordeste, houve um desfalque muito grande de médicos sanitaristas, médicos da família, que é a atenção básica, né? Eles não estavam aptos a ter média e alta complexidade, mas tinham atenção básica. Eu era vice-prefeito, eu construí em Manaus 120 casas do médico da família. O Alfredo Nascimento era prefeito, pegou um avião, foi para Cuba. Só existia um município do Brasil que tinha médico da família, que era Niterói. E nós copiamos o sistema de Cuba. Como era o sistema? A cada 1.000 famílias tinham uma casinha. Nessa casinha você tinha um médico, você tinha enfermeiras e auxiliar de enfermagem, e tinha uma farmácia com os kits mínimos. Primeiro trabalho nosso foi feito com o Pastoral da Terra, que a gente começou a comprar, no Pastoral da Terra, um produto para crianças subnutridas. E existia uma quantidade muito grande em Manaus de crianças subnutridas. Então, o médico, ele conhecia aquelas 1.000 famílias. Aquelas famílias todas respeitavam o médico da área. Ele ia de casa em casa, né, pegava uma maletinha, visitava, e aí detectava se o cara estava com diabetes, detectava, e encaminhava se tivesse algum problema menos sério, a própria prefeitura cuidava, se fosse alguma coisa mais séria, de média e alta complexidade, levava para o... Bom, fizemos isso, nós atendíamos aqui, com essas casinhas, quase 100 mil famílias, para você ter uma ideia, que é uma quantidade muito significativa, né? Principalmente nas áreas mais pobres, que nem arma, né? Você quer armar o povo. Ah, tá bom, ótimo. Então vamos armar todo mundo, não tem problema nenhum. Todo mundo tem uma arma, cada um se protege. Só que uma arma custa 7 mil reais. Quem vai se armar é rico, o pobre vai continuar sem arma. Não há uma... Não é igual ter arma. Todo mundo vai ter arma, todo mundo se protege. Seria uma beleza isso, né? Mas não é. Não funciona dessa forma. Funciona de outra forma. Funciona quem tem dinheiro tem arma. É que nem rico, nem saúde. Quem tem dinheiro vai para o Sírio-Libanês. Quem não for, quem não tiver dinheiro vai para um hospital do Estado. E tomara que dê tudo certo para ele. Então, o Mandetta erra quando manda os médicos para fora e diz que ia fazer um processo seletivo para preencher as vagas. Até hoje não conseguiram preencher as vagas. Esse é o primeiro erro. Segundo, ele iniciou a pandemia, saiu, e aí eu fiz uma pergunta, mas você comprou uma quantidade muito grande de exame de PCR. Você sabe que o Brasil não tem capacidade até vencer todos esses exames de colher o material e dar o resultado? Não, nós íamos fazer uma central. Como é que vai fazer uma central num Brasil tão grande como esse? Quando você tem que descentralizar e não centralizar. Então, por isso que esses kits que vocês viram aí vai vencer. Mas não vai vencer por outra razão, não. É porque não tem laboratório suficiente no Brasil para fazer o teste. Diariamente, você vai fazer teste. Aí o laboratório tem uma capacidade limitada de dar o exame. Então, se você faz uma central que ele disse que ia construir irresponsavelmente, sem planejamento, se gastou o dinheiro com o kit, né, com material para colher o exame, mas não tinha laboratório, quantidade suficiente para fazer todos os exames que você fosse coletar. Algumas pessoas iam receber o resultado do exame ou quando tivesse morrido ou quando já tivesse bom. E você não teve, nunca tivemos um planejamento. Até hoje não temos. O que é que fez o Ministério da Saúde? Como não tinha condições para fazer em Manaus testes, fez um tal de computador, aplicativo, ou sei lá o nome que eles dão para isso, que sem fazer o exame para te diagnosticar, né? Dar o diagnóstico para você. Como é que você vai trabalhar na suposição, morrendo do jeito que está morrendo? O exame clínico, talvez até o médico possa identificar se o cara está ou não com o Covid. Mas a real mesmo, você só sabe se está com Covid fazendo um exame laboratorial. Não tem outro exame que não seja laboratorial. Nem aquele testezinho que o cara fazia, aquele teste rápido, aquilo se errava mais do que acertava. Né? Os erros eram gritantes. Então, é isso. Eu acho que a Lumena coloca o erro nosso. Se nós tivéssemos tido os municípios, médicos sanitaristas, médicos acostumados a combater pandemia, endemias, qualquer outro tipo de doença, nós teríamos um acompanhamento melhor e uma orientação melhor para as pessoas. Como você não tem, a orientação vem via Twitter, via Facebook, Instagram, dizendo, olha, toma isso aí que é bom, minha tia se salvou tomando cloroquina. Olha, minha avó está boazinha. Ela pegou, mas ela tomou a cloroquina e ficou bom. E é isso que está acontecendo.
Senador, ainda deixa eu aproveitar, já que o senhor tocou nessa questão da rede social, aí nessa resposta para a Lumena, e te perguntar o seguinte. Essa CPI, a despeito dela ser a CPI mais importante da história brasileira, ela tem um processo de tração nas redes sociais muito forte, em tempo real. As sessões duram 8 horas e as questões aparecem em tempo real nas redes sociais e vocês estão incorporando essa questão. Como é que o senhor, Dana Calheiros, enfim, tem pensado essa interação com as redes sociais, a importância disso, porque a CPI agora virou um Big Brother, as pessoas estão até falando isso, né? Está todo mundo ligado, o país está ligado nisso, e as perguntas e as...
Agora acho que foi o Conde que caiu.
Quando o Conde cai... Aí,
você está onde, Conde?
Não.
Que estado você está, Conde?
Que estado? Eu estou no estado de São Paulo.
Pois é, tua internet é pior que a de Manaus?
Sério? Não é a minha.
Não, só agora, só no finalzinho.
Caiu, hein?
Senador, só o finalzinho. Senador, deixa eu
falar. Aqui nessa live eu sou o presidente, viu?
Pode mandar me prender, se quiser.
Eu faço uma questão de ordem. Desculpa, senador. O senhor entendeu minha questão, meu querido?
Eu entendi, mas... ponto de vista Big Brother, o Big Brother, a pessoa assiste que é uma confusão todo dia, e a CPI não pode ser isso. Nós temos que evitar a confusão. Né? Eu acho que a gente fala Big Brother porque muita gente assistindo, querendo se inteirar e tal. Mas aqueles que estão assistindo, não espere que a gente vai ter que tirar sangue todo dia ali, uma briga, e botar alguém no paredão e condenar. Não vai ser assim. A CPI tem a responsabilidade de não politizar, porque se politizar não fica bom, não é legal politizar. O importante é você tecnicamente rebater todos esses argumentos mentirosos de imunização de rebanho, de kit COVID, de tratamento precoce. Esse é o nosso papel. Né? E você vê que dentro mesmo da CPI muitos senadores ali defendem isso de uma forma bastante radical. Então, e aí, tecnicamente ali, nós temos apenas 3 médicos que são senadores. É o senador Otto, o senador Marco Rogério, que estão na CPI, né? Tem mais médicos, mas que estão na CPI. Senador Otto, Marco Rogério, aliás, Rogério Carvalho, desculpa, o Marco Rogério é advogado. Senador Otto, Rogério Carvalho e senador Humberto Costa. Esses 3 são profissionais de saúde. Inclusive, o Otto passou a vida toda dentro do hospital, operando. Então, ele levantou uma... Quando falaram do tratamento precoce, ele disse, mas não tem. Até hoje não se inventou nenhum kit para vírus. Nenhum, não tem remédio para vírus. Quando você pega uma gripe, não tem remédio para gripe ainda, imagine qual é o remédio para gripe, principalmente para idoso. É a vacina que é dada todo ano, que evita que a doença se agrave e você pegue uma pneumonia e se vá a óbito. É isso que tem hoje. Não tem remédio. Aqueles remédios que dizem, olha, coriza, não sei o quê, papapá, é tudo remédio paliativo para alguns, uma coisa que você está sentindo. Mas combater o vírus, quem combate o vírus é o próprio organismo. Ele passa um tempo. Com a vacina da gripe, ela ajuda você a combater, como é a vacina do coronavírus. Ela ajuda. Não quer dizer que você não vai pegar. Como a gripe também, mesmo você vacinando, você pode pegar. Só que ela vem muito mais frágil. A vacina é a mesma forma. Não existe remédio. Então, essas coisas, eles debatem. Então, o que nós queremos chegar é nisso. O Brasil, nenhum país do mundo está usando. Não. Disseram que tem 27 países. Até agora, nós pedimos para o ministro Pazuello mandar os 27 países. Ele ficou de mandar. Vamos ver se ele manda quais são os países que estão utilizando o kit Covid para salvar a gente. Né? O nosso, o número de mortes fala por si só. Não adianta a gente entrar nessa discussão, porque, infelizmente, a estatística nossa é uma estatística vergonhosa, uma estatística de tristeza, é uma estatística que não dá alegria a ninguém. A ninguém. Então, a estatística do número de óbitos no Brasil, de famílias que ficaram desamparadas no Brasil, ela por si só já fala que a imunização do rebanho é mentirosa, é criminosa, que o kit Covid é criminoso, tá certo? E aí, o papel da CPI é combater isso, o papel da CPI é procurar os responsáveis por ter feito de uma forma impressionante a divulgação do negócio que não funciona.
Perfeitamente. Marco Aurélio de Carvalho,
se alguém querido Conde, falar, nós temos quase metade da escola para passar na avenida e você está com um vídeo, salvo melhor juízo, muito rapidinho do senador
Alves. Mas a escola depois... eu já estou saindo, porque eu sou na comissão de frente, hein?
Por isso que nós queremos aproveitar a sua presença, viu? Fique tranquilo que nós estamos encaminhando já para o final.
Comissão de Conde. Frente, você sabe que eu fui presidente da escola de samba da Aparecida aqui, eu sou campeoníssimo.
Nós temos no grupo vários sambistas, viu?
Não, presidente? Eu fui presidente de escola de samba aqui no meu estado, me orgulho. O nome da...
Pedro Carriello, Fábio Gaspar, nós temos Fábio entre Gaspar. Nós vários, inclusive. Mas quando nós
sempre,
vamos passar
o vídeo. Eu mexi com massa, né? Eu fui, ele falou, eu fui líder estudantil, fui diretor do DCE, participei de inúmeros congressos da UNE.
A Engenhoca era o quê?
Rapaz, a Engenhoca era. O que é Engenhoca? A Engenhoca, ele era um centro acadêmico de engenharia, só que nós tínhamos 5 engenharias: civil, elétrica, de pesca, florestal e. Tinha uma outra engenharia que eu não me lembro agora. Então era de todos, era um centro acadêmico. Engenhoca, porque naquela época. Não, o centro acadêmico era um negócio para fazer diversão, festinha, não sei o quê. Depois que eu assumo, você vira um centro de debate político. Né? E você sabe que, quem participou de movimentos antigos sabe disso, a gente, para fazer um texto, a gente ficava 10 horas brigando por uma vírgula. Então, quando eu fico vendo o pessoal brigar lá, eu já estou acostumado a isso desde jovem. Então, eu já vi... Você ia para o Congresso da Uni, tu ficava até de madrugada e de manhã ainda, depois de muito cansaço, você jovem, tem essa coisa. Eu tinha que ver a palestra do João Amazonas. Eu era obrigado. O Aldo Rebelo obrigava a gente a ver a palestra do João Amazonas. A gente ia ver, ouvir, né? É lógico que o tempo a gente vai vendo que as coisas não eram da forma que eram passadas para a gente. Vai evoluindo, fazendo autocrítica. Mas princípios democráticos você não larga. Você não torna isso um passado, não. Você permanece, porque eu sei muito bem que muitos colegas meus, muitos amigos meus, juntamente com a gente, sofreu muito para a gente chegar nisso. Né? Poder permitir. Porque eu sempre digo, olha, o único cara que não pode pedir que os militares tomem o poder de novo é o capitão Bolsonaro, porque como capitão ele não seria presidente nunca, ele seria um general. Ele só é presidente porque foi eleito pelo voto. Ele não será nunca presidente como capitão. Pode ter certeza. Se tiver um lá, vai ter golpe. Primeiro que não tem condições, não é a mesma condições antigas. O Brasil seria rapidamente aniquilado economicamente se fizesse uma polícia dessa. Então tem gente maluca que fala isso. Então, as contradições. Olha, queremos os militares. Deixa eu avisar aqui para as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, que gostam das Forças Armadas. Se tiver um golpe militar, o general vai chegar. Sai daí, capitão. E vai tirar o capitão. E acabou. Tá certo? Então, um outro aviso para vocês. O general Pazuello, juntamente com a doutora, foram tudo para o Supremo. Esse mesmo Supremo que vocês querem tocar fogo, que vocês querem prender. Então, acabe com essas contradições, que isso não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Né?
Mas está acabando, desse, né?
Veja bem, idiotice tem limite. Né? Idiotice tem limite. Você achar que, olha, se tirarem a eleição do presidente, nós vamos dar um golpe, mas não será o Bolsonaro o presidente. Né? E nenhum general da reserva, presta atenção. Não será general da reserva. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu estou falando aqui uma... Até porque acredito que existe uma revolução muito grande. As relações com as Forças Armadas é a melhor possível. Não há realmente esse envolvimento. Há o envolvimento daqueles que não participaram nem daquilo, viu? Nem estavam naquela época. Então, se você for conversar, por exemplo, o Heleno foi comandante militar da Amazônia. Quando o Lula chegava aqui, ele batia continência e tudinho, você está me entendendo? Vilas Boas. Foi comandante militar da Amazônia, com eu era governador, quando a gente ia receber a presidenta Dilma, também todo mundo batia continência. Veja bem, então esse pessoal sabe que é uma democracia. Eles chegaram a comandante numa democracia, não foi no regime militar. Não foi num regime autoritário. Então, aqueles pessoas que gostam do presidente Bolsonaro, que tem muitas que eu sei, que adoram o que ele fala e tal, não se iluda, meus amigos. Se houver, porventura, coisa que não haverá, porque não há condições nem objetivas, nem subjetivas para isso acontecer, né? Nem do lado, nem do outro. E aqueles também que acham que o país vai se tornar comunista estão enganados. Não será comunista. Nunca o Brasil será comunista. É um país que tem carnaval, tem boi bumbá, não é comunista, nunca será. Aí nunca será comunista, esqueçam isso. Então, aqueles que adoram o presidente, e por inúmeras razões, são fãs, e deixa para lá, cada um faz o que quer da vida dele, por isso que a gente vive. Não. Se houver um golpe, não será o presidente, capitão Bolsonaro, o presidente do Brasil. Vai ser o general quatro estrelas. Nem três, é quatro estrelas. Será um general de divisão. E aí, mas como isso não vai acontecer, então é louvável que o presidente Bolsonaro tente a reeleição democraticamente pelo voto, que aí quem decide é a população. Seja ele, seja o Lula, seja o Ciro, seja o apresentador de TV, o Luciano Huck, né? Quem quer que seja, o Brasil tem maturidade suficiente para poder escolher, ver o momento e política. Nós sabemos, desde quando a gente começou a fazer política, política que tem voto é momento. É o momento. Exato. É o momento, cada um tem seu momento. Né? O PSDB criou as condições de ter uma inflação pequena, criou o Plano Real, reelegeu o presidente. Você vê, o único presidente, desde quando a gente passou a votar diretamente, que se reelegeu no primeiro turno, foi o Fernando Henrique, contra o Lula.
Por sinal, presidente, os dois estiveram juntos numa demonstração de apreço à democracia nessa semana. Eu queria um comentário do senhor.
Conheço os dois. Conheço bem os dois. Conheço os dois. O presidente Lula, eu conheço. Conheço o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que cada um, no seu momento, teve uma participação. Mas sabe o que, que mais me entristece? É que a gente tem que respeitar a instituição, o cargo que a pessoa exerceu. Você não vê isso nos Estados Unidos. Você vê que os ex-presidentes americanos são todos respeitados, independente da forma que pensam. Aqui, não. O cara passa pela presidência açoitado.
Exato.
É açoitado. Né? O cargo é muito maior. A liturgia que representa esse cargo não permite que uma pessoa fique fazendo brincadeira na época que está morrendo gente. A liturgia do cargo é muito importante. Né? Mas nós somos brasileiros, nós temos uma outra forma de pensar e tal. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo Fernando Henrique, pelo Collor, que foi presidente, por todos, porque não foi à toa que eles chegaram ao cargo. Eu divirjo de muitas coisas deles, que é normal você divergir politicamente, ideologicamente das coisas. Não é normal você faltar com respeito, virar chacota. Né? Mesmo o Trump, com todas as maluquices, é um cara respeitado. Você não vê o Biden falar no Trump. Você já ouviu o Biden falar que o Trump é feio? Acusar o Trump de não ter feito as coisas? Vocês viram isso?
Não sei.
Nunca viram.
O senador...
Porque historicamente os Estados Unidos trabalham desse jeito. Você não vê o presidente falar mal do outro. Aqui não, aqui é um negócio absurdo. Né? Porque o cara acha que ele é eterno. Não, hoje ele fala mal de um, mas amanhã vira outro que vai falar mal dele. Se ele não falar mal desse agora, o próximo vai ficar envergonhado de falar mal dele. Então, espero que um dia chegue um presidente. E aí o Lula não era diferente, não, tá? O Lula atacava muito o PSDB, atacava... Ele chamava o trem de demoníaco, lembra disso? Demoníaco e tal, lembra disso? E olha que eu tenho uma relação ótima com o presidente Lula. O DEM era o demônio. Ah, DEM, demônio, demo, demo.
Mas fazia por merecer, né, presidente?
Não, querido, não tem, mas democracia não merece isso da boca do presidente. Merece isso do
claro, cara lá claro, embaixo. Claro.
Da nossa boca não merece.
Senador,
eu quero dizer para você o seguinte: você não vai me ver subir num palanque e agredir pessoas. Eu não vou agredir. Sabe por quê? Quando eu agrido aquela pessoa, Marco Aurélio, aquele cara tem uma mulher, tem mãe, tem uma filha que estuda numa escola, e eu sei o que é uma filha na escola, você sendo injustiçado e a tua filha sofrendo bullying.
Exato.
Tá bom?
Aliás, o senhor fez uma fala linda sobre isso na CPI. Parabéns.
Não dá.
O Grupo Prerrogativas concorda com esse sentimento. Nós somos
contra isso. Não existe isso. Não é isso, né? É política. Né? Bom. Vem umas pessoas que escrevem o que quer de você na internet, sabe? Pessoas que têm um passado. Sabe como é que é? Você se esqueceu do verão passado na Espanha? Eu não me esqueci. Né? Eu sei o que se passou no verão passado na Espanha. Não? Pessoas que chegam, por favor, Moro, não sai, o Brasil vai acabar e depois vai dar uma de valentona na coisa.
Senador, o sobre a CPI, só uma dúvida. É possível, por exemplo, agora, eu sei que os trabalhos ainda estão de forma inicial ainda, mas vocês pensam na elaboração de um relatório parcial? E nesse relatório parcial, por exemplo, eu creio que algumas dificuldades a gente já percebeu. A necessidade, por exemplo, da gente fortalecer o nosso sistema de proteção social. Porque o nosso sistema de proteção social ele foi constantemente, ao longo de vários anos, realmente, eles tiveram recursos drenados de lá. Então, os profissionais da saúde hoje
agonizam para trabalhar no nosso sistema de saúde. Então, eu acho que fica, desde já, uma percepção clara para a população da importância que o SUS tem na vida das pessoas, de você ir numa OBS, numa UPA e ser bem atendido, ter disponibilidade de você fazer um exame, mas para isso nós precisamos de recurso na Seguridade Social. Uma outra coisa que eu acho que é urgente, senador, e que eu acho que a CPI pode, de certa forma, contribuir muito, é essa questão do auxílio emergencial, que está diretamente ligado à Covid. Porque o auxílio emergencial é R$ 250,00, senador. R$ 250,00 a pessoa compra um botijão de gás, mas não tem comida para fazer. Então, assim, a gente percebe um aumento claro da miséria, a população está passando fome e o governo está preocupado em fazer gracinha. Então, eu acho que a CPI e o Senado Federal, essa instituição de extremo respeito e credibilidade para a população, pode dar uma contribuição gigantesca se nessa fase inicial da CPI a gente tiver aqui uma conclusão de que é necessário a gente fortalecer o nosso sistema de proteção social e dar condições mínimas de sobrevivência para a população.
Olha só, nós aprovamos a PEC da guerra, que o país, o presidente, pode fazer quase que tudo.
Senador, eu posso só adentrar uma pergunta no que o Fabiano falou, para o senhor já falar de uma forma mais global? Eu queria, nessa direção do Fabiano, falar da necessidade do problema que nós temos por não ter um plano nacional de enfrentamento da pandemia. Ele trouxe agora a Seguridade Social, o senhor sabe que a Emenda Constitucional 95 já tirou 37 bilhões do SUS, mas está em outro momento agora, se não fosse essa emenda. O orçamento desse ano, o governo federal não colocou nenhum recurso novo para a pandemia, está agora o Congresso tentando mudar isso. Então, o financiamento mais sustentável do SUS, acho que é uma questão importante mesmo, a CPI está reforçando. Além disso, a gente sabe que tem outras dimensões, fora essa que estamos conversando aqui, de garantir uma rede de saúde que possa cuidar do cuidado intensivo, da atenção básica. Nós temos, por exemplo, também uma rede de laboratórios públicos que tem uma capacidade importante de produzir vacinas, por exemplo, e que hoje estão sucateados, sem financiamento. Nós temos universidades federais que estão agora sendo desfinanciadas, o UFRJ, essa semana, né, mostrou o caos que está acontecendo, parando pesquisas, inclusive, que podem ajudar na Covid, enfim. Nós temos o auxílio emergencial, que ele falou, coordenando uma pesquisa agora em territórios vulneráveis, 89% das pessoas não conseguiram acessar nem este auxílio pequeno que tem. Né? Tudo isso faz parte de um plano de enfrentamento do Covid. O auxílio emergencial, além de buscar enfrentar um pouquinho a fome, ele, muitas vezes é a única possibilidade da pessoa fazer algum isolamento, poder trabalhar um pouco menos na rua como ela está trabalhando. Então, para enfrentar a Covid, a gente sabe que tem que ter um plano muito maior, né, do que algumas ações específicas e setoriais. Então, minha pergunta é como que a CPI está se articulando, como é que ela pretende articular essas várias dimensões de um plano nacional inexistente de enfrentamento da pandemia.
Você falou bem, tanto você coloca bem, o Fabiano também coloca essa questão, veja bem. Nós estamos no limite na área de saúde. E, misturado a isso, tem o problema social da comida, do dia a dia, da alimentação na rua. Quando o governo, se tivesse um plano nacional na área de combate à pandemia, mas também na área social, de ajuda à população, você evita que aquela pessoa saia de casa. Se ele tem a garantia que ele vai ter comida dentro de casa, ele não vai para a rua tentar trabalhar e ali, ele adquirindo, ele leva para dentro de casa, ele passa uma série de coisas. O Brasil, né, nessa questão social, tem a arrecadação dos municípios, que a arrecadação maior que vem dos municípios, aliás, a grande fonte de renda da maioria dos municípios é Bolsa Família, aposentadoria, seguro defeso, que é do pescador, e outras coisas que tem, que é isso que move a economia do município. Muitos municípios do meu estado têm isso. Ó. Somatizado a doença, isso dá um problema muito sério. Então, essa questão saúde e social, quando você fala no Plano Nacional da Pandemia, as duas têm que estar juntas, ao mesmo tempo. Uma ajuda a outra, tanto na área de prevenção, na área de tratamento, na área de uma série de coisas. E a despreocupação do pai de família em querer adquirir, ganhar o dinheiro para botar comida dentro da mesa. Nós aprovamos um plano de guerra em que o presidente pode quase tudo, inclusive, quando se fala em falta de dinheiro, emitir dinheiro. A inflação vai crescer? Vai crescer. Mas vai rodar dinheiro no Brasil. Quando roda dinheiro, você tem condições de alimentar as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. E as famílias vulneráveis no Brasil são inúmeras, milhões de vulneráveis no Brasil. Então, eu espero, Fabiano e Lumena, que dentro do relatório final, e você me falar sobre o relatório, o Fabiano me pergunta, a primeira vez é sobre o relatório, o que teria nesse primeiro relatório? Há um grupo de senadores que é contra a gente fazer qualquer relatório preliminar. Acha que a gente tem que trabalhar um pouco mais e tal. Então, eu tinha sugerido isso ao Renan, mas eu, se tiver equivocado, eu me curvo à maioria em relação ao relatório. Mas eu acho que nós temos que fazer um alerta ao que você, Fabiano, falou e que a Lumena falou. Nós não podemos deixar de pensar nessa área, que é importante que a gente pense nessa questão social, da vulnerabilidade das pessoas, porque não é só a doença que está matando, não. A fome pode matar muita gente também. E aí nós estamos numa linha tênue entre o desemprego, entre a doença e a questão social que move e faz o povo realmente faltar pão. Sempre diz, onde falta pão, tem confusão. Então, se faltar o pão, haverá confusão, e isso nós não queremos nesse momento.
Mas, muito olha, obrigado.
Mas também chegou, viu, Marco Aurélio?
Senador, eu queria te agradecer. Nós temos depois, o senhor pode sair, não há problema. Eu vou pedir depois para a Lumena responder a querida colega Marcelise, que gravou uma mensagem, e também uma pergunta do Cacai, que, por sinal, vocês. É irmão da Lumena, viu, senador? Querido Cacai, querido também Cacai? Fez uma pergunta. Cacai é irmão da Lumena. Não, Cacai? É que o Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, irmão da Lumena, e os dois são do Grupo Prerrogativas.
A Lumena é uma pessoa humilde, o Cacai é um boçal.
Eu depois faço a pergunta dele, que é muito relevante. Ele te manda um abraço carinhoso.
Eu gosto muito do Cacai.
Agora, como o senhor tem que ir embora, nós recebemos centenas de perguntas que não vai dar para fazer. Marcos Caseiro, Mário Barbosa, Magrão, Frederico, enfim, o próprio Cacai. Mas eu queria lhe agradecer, pedir para o senhor se despedir. Nós vamos continuar depois para passar o vídeo da Marcelise, para poder honrar a nossa colega que gravou em nome da BJD, que está completando 3 anos. Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, que está presente também no estado do Amazonas. Senador, as suas últimas palavras, por favor.
Só dá licença, Gabi, um pouquinho. Enquanto eu estou com o sinal, só queria pedir desculpa, senador, que eu fiquei saindo várias vezes, mas acabou a luz na minha casa, acabou o Wi-Fi, eu estou aqui fora.
Eu não estou ouvindo a Gabriela.
A Gabi está dizendo que acabou a luz na casa dela, pedindo desculpa para o senhor, acabou o Wi-Fi. Como o senhor ela disse, em Manaus, a situação está melhor, hein? Ela está agora na... Onde é que você está, Gabi? No litoral norte de São Paulo. Mas, senador, então...
falta luz aí, né? Não é só aqui, não.
Não. E olha que aqui nós não temos o privilégio desses peixes amazônicos maravilhosos, né?
Ah, você não você... tem. Bom, você, não tem de... você não tem do pirarucu, do tambaqui, você não tem isso.
E nem de curtir a festa do boto.
Mas
né?
Tu sabe qual é o melhor peixe aqui, que eu gosto muito?
É
matrinchã.
Ah, bom.
Matrinchã é muito bom. E hoje...
Só cozinha, senador?
Os caboclos aqui, eles conseguem tirar todas as espinhas, rapaz. Você assa matrinchã, é uma beleza.
O senhor cozinha?
Eu?
O senhor sabe fazer alguma coisa?
Cozinha a mente das pessoas para fazer
comida. Mas, enfim, eu vou passar para as suas palavras.
É que eu cozinho. Não cozinhar, não cozinho. Não. E eu acho que a cozinha te tira o estresse. Mas eu morei muito tempo sozinho. Eu sei fazer arroz, feijão, um bife. E se eu não morrer de fome, eu não morro sozinho. Não, de jeito nenhum. Agora, eu prefiro as pessoas que fazem a comida aqui, que são regionais demais, é muito gostosa a nossa comida. Uma banana aqui, pacovã, você está me entendendo? Com peixe, opa, é uma delícia.
Maravilhoso.
Um dia você ter a oportunidade de vir aqui, a gente faz...
Eu já tive a oportunidade, inclusive, de assistir as divas nesse grande teatro, que é realmente um patrimônio cultural do país. O Conde vai fazer
uma... Mas que reabriram essa semana, e a quantidade de gente tão grande para ir que não tinha, a primeira vez que não tinha vaga para as pessoas visitarem.
Um dos teatros mais lindos do mundo.
Eu só quero
aproveitar...
Marco, só quero aproveitar o seguinte, o senador vai ter que sair, fica mais um pouco com a gente, senador.
Eu não sempre tenho, sabe o que é? Deixa eu dizer.
Fica 8 horas na CPI lá.
Senador, só mais um pouquinho aí, né?
Não, eu tenho que dar uma entrevista, para 3 municípios aí do meu estado.
Ah, sim, então tem...
Vocês não votam em mim, não. Quem vota é o povo aqui, rapaz.
Senador, eles estão assistindo a gente,
vim
esperar acabar
para
falar com o senhor.
Olha, só é o seguinte, eu posso me comprometer com vocês daqui a 2 semanas, se vocês quiserem, eu volto aqui para a gente fazer
uma alegria. Nós estamos com milhares de pessoas, senador. Só para o senhor saber, nós temos agora com a TV aberta, Conde, junto com as redes, nós temos mais de 700 mil pessoas nos assistindo. Então, para a gente é um privilégio, mais de 700 mil pessoas, somando todas as transmissões.
Legal, bacana. Público.
Mas, Conde, vamos lá.
Como o senador então vai se despedir, e a gente sabe que o senador é filho de palestino, eu queria que o senhor fizesse uma menção a esse, enfim, agora o cessar-fogo e esse processo que nunca se conclui de paz ali na região do Estado soberano palestino, que eu queria que o senhor desse um recado para o povo palestino também.
Conde, só um minutinho, senador, antes do senhor fazer essa intervenção, já para se despedir, realmente tem uma pergunta que apareceu dezenas de vezes sobre a eventual convocação do Carlos Bolsonaro por conta da participação dele em diversos processos de recomendação de cloroquina, por conta da participação dele no gabinete paralelo. Então, se o senhor puder falar isso e comentar o que o Conde falou, aí o senhor se despede.
Tem vários requerimentos para ser votado quarta-feira. É lógico que nós vamos analisar e fazer uma cronologia. No primeiro momento, nós ouvimos os ex-ministros e algumas coisas afins, como a Visa, a Pfizer. Essa semana, a gente vai ouvir a senhora a doutora Mayra, né? Na quarta-feira a gente vota requerimento, na quinta seria o coronel Elcio. Mas ele encaminhou ontem para o meu gabinete um exame de Covid, que ele adquiriu Covid dia 3 e ainda está se restabelecendo. Eu creio que nós vamos ouvir o Butantan nesse dia. E é lógico que aquilo que for aprovado na quarta-feira será pautado. Para que antecipar quem vai ser ou não, seria muita coisa. Mas tem sim um pedido de 2 ou 3 senadores para ouvir o vereador Carlos Bolsonaro.
E a questão da Palestina que o Conde levantou, se o senhor puder falar?
Ah, sim. Meu pai era palestino, já falecido. Ele veio para o Brasil na década de 50, conheceu minha mãe no interior, em Garça, minha mãe filha de italiano. Ele teve que se batizar para se casar, porque senão meu avô não deixava, meu avô era católico e meu pai era muçulmano. Ele se batizou, casou com a minha mãe. Eu nasci em 58. Em 59, nós fomos morar em Caciqui, no Rio Grande do Sul. De lá, nós fomos para Brasília e ficamos até 64, 65 em Brasília. Em 1966, fomos para o Peru. Eu fui para um estado chamado Ancash, que era um município chamado Timbote, e morei 6 anos, 5 anos no Peru, quando teve o terremoto em 1970 nessa cidade, que morreu muita gente, perdemos tudo, meu pai perdeu tudo que tinha, felizmente ninguém da nossa família faleceu. Aí o governo brasileiro mandou buscar a gente lá nesse dia, tirou a gente de lá e trouxe para o Brasil. Nós fomos para o interior de São Paulo, na casa da minha avó. Minha avó era viva ainda. E não deixaram meu pai entrar no Brasil. Mesmo casado com brasileira e com filhos brasileiros. Meu pai foi para a Venezuela e entrou pela BR-74 e veio para Manaus. E aqui, ele comerciante, a vida toda meu pai foi comerciante. Conheceu minha mãe como mascate, vendendo andava com aquelas malas, mascate. E sempre sendo chamado de turco, porque os passaportes naquela época ou era jordaniano ou era turco. Então, todo árabe era turco, turco. Então, a vida toda, meu pai sempre foi um nômade, né? Um homem trabalhador, minha mãe trabalhadora demais. E chegamos em Manaus em 1971. Aqui eu mal não sabia falar o português, eu só sabia falar espanhol. Aí fui estudar no colégio estadual, eu passei a vida toda, eu e meus irmãos estudamos a vida toda em escola pública, e me formei em engenharia na Universidade Federal do Amazonas. O meu primeiro cargo que eu tive foi de vereador, fui presidente da Câmara, aí eu fui deputado estadual, vice-prefeito, secretário de obras, fui secretário de segurança pública no meu estado, aí vice-governador duas vezes, me tornei governador e me elegi governador com a maior votação da história do Amazonas. Eu me elegi governador e depois senador da República. Estou no sétimo ano. E essa questão que você fala da Palestina, a gente sempre viu, não só palestinos sofrendo, como meu pai a vida toda sofreu, como também israelenses sofrendo com isso. É uma briga entre irmãos que vem de Abraão. E se você for ler o Alcorão, no Alcorão se fala mais em Abraão do que em Moabé. Né? Para eles, Moabé era um profeta e Abraão é o tanto dos judeus como dos muçulmanos. Aqui em Manaus, a minha relação com a comunidade judaica sempre foi a melhor possível, até o Pazuello. Pazuello é filho do Nissim. O Nissim Pazuello é um imigrante, pai dele imigrante marroquino, marroquino judeu, judeu marroquino, que, aliás, a comida do judeu marroquino é maravilhosa, né? Muito gostosa. Então, eles vieram para Belém e vieram para cá. Conheci os irmãos do Pazuello, conheço a família dele, o pai dele é um homem muito trabalhador, como conheço aqui a comunidade palestina, aqui no meu, é muito grande, e a comunidade judaica aqui é grande também. E a gente tem uma relação aqui, não há, no Brasil nós não temos problema, não há problema entre árabes, judeus, não há. Agora, infelizmente, você vê acontecer isso e a gente não quer, muito menos na guerra do no local que meu pai nasceu, ou de qualquer amigo meu, e não quer dar lugar nenhum. Guerra não é boa para ninguém, guerra é uma estupidez. Guerra só tira vidas e só dá sofrimento. É a Covid, essa é uma guerra, nós temos que enfrentá-la. Não dá para a gente achar que não está acontecendo nada. Né? Então, só que essa guerra está na casa de cada um. Quando vocês dizem, olha, a CPI é mais importante, não é que ela seja mais importante. Não é porque ela chama mais atenção. Essa CPI está na casa de cada brasileiro. Ela não é abstrata, ela acontece do lado da tua casa. Do lado da tua casa morre uma pessoa de Covid, um amigo teu morre, um parente teu morre, um conhecido teu morre. Então, é uma CPI que chama atenção, porque as pessoas estão sem entender por que está acontecendo isso no Brasil. Então, a atenção dela é essa, é que a gente possa chegar e chegar em conclusões. E que eu disse, olha, eu sou filho de árabe com italiano, então não vai dar em pizza e muito menos em quibe essa CPI.
Fondi, nós vamos encerrar.
Deixa eu só dar um feedback, porque eu estou com a informação aqui, senador, que as redes, as nossas redes, estão encantadas com o senhor, com a sua performance, enfim, com a sua generosidade, com a sua camaradagem aqui com a gente, com a sua história, com a sua emoção. Queria passar esse
sentimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas eu já sofri muito, eu sofro muito ainda. Eu sofro muito. As coisas, as pessoas não têm noção como a maldade machuca. Eu fui governador e não tem uma pessoa que possa dizer que eu fiz mal a uma pessoa. Eu sempre tratei todo mundo muito bem. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira. As pessoas... eu sei o que eu disse para você. Eu não sou de um palanque para agredir ninguém. Não é porque aquela pessoa não mereça. Até merece, às vezes. Mas essa pessoa tem filho, tem mulher, tem mãe, tem pai, que não merece ouvir isso da minha boca, entendeu? E aqui, principalmente... Você chega no interior, você sobe no palanque para agredir um prefeito do interior, o que você ganha com isso? Para agredir quem? Eu vou sair da cidade minutos depois, é o Omar que está falando, é o ex-governador, é o senador. Mas aquela criança que é filho dele continua na escola lá no dia seguinte. Quando ela entra na escola, essa criança não fez mal a ninguém.
Exatamente.
A ninguém. E ela sacaneada pelos colegas. Olha, teu pai, olha, fulano chama teu pai de ladrão, não sei o quê. Você está entendendo? Isso que é foda.
Mas o momento do senhor agora é auspicioso. O papel que o senhor desempenha na CPI está sendo reconhecido no Brasil inteiro, por nós aqui do Prerrogativas.
Eu queria que a hipocrisia da internet não existisse. O cara coloca uma coisa de Jesus de manhã cedo, né? Jesus, e bota lá um salmo, e passa o dia todo querendo a tua morte. Eu não me permito.
Senador, o senhor está em casa.
Não me permito aceitar isso. Sabe, a hipocrisia, a maldade, os caras, sabe como é que é? Eu quero saber o que, que soma na vida de uma pessoa, se ela é mais feliz escrevendo maldade contra você. Sabe, será que essa pessoa é mais feliz? Um minuto. Se cada maldade que ela faz na internet desse um minuto de felicidade, até valia a pena fazer isso. Ela não tem um segundo a mais de felicidade. Ninguém tem. Não, eu acho que a democracia ela é boa. Ela é ótima. Ela sempre foi muito boa. Mas, hoje, o que mais temos no Brasil é jornalista escrevendo blog nesse país afora, sem nunca ter cursado uma faculdade de jornalismo. Só é criado blogs para te denegrir, rapaz. Os caras criam sites para falar mal de você. Você vê esses robôs. Aí tu vai lá, tu clica lá e tu vai ver. 3 seguidores, 4 seguidores, você está me entendendo? A troco de quê? Mas é isso, é a vida. Eu quero aqui agradecer o espaço. Agora a escola de samba passou de vez, eu já saí.
Nós vamos sair juntos,
senador. Estou à disposição de todos vocês.
Nós vamos encerrar. Espero que vocês
tenham gostado da conversa.
Em respeito ao senhor, nós vamos encerrar junto com o senhor. A colega Marcelise, que fez uma pergunta, vai ficar para a sua próxima vinda para cá. E nós vamos encerrar junto com o senhor, agradecendo mais uma vez a sua disposição, a disponibilidade, também a sua equipe, em nome do Gustavo. E nós temos um encontro marcado, viu? Nós vamos voltar para
conversar sobre esse tema.
Vai ser uma alegria.
Um abraço,
forte abraço, tchau. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado.
Um abraço.
Valeu, todo mundo. Até a próxima.
Condão, vamos pôr o vídeo de encerramento na tela. Lumena, querida, obrigado. Fabiano Barba Preta, Conde, realmente uma live forte. Quero pedir desculpa para a Marcelise, que inclusive, como eu disse, ela é do Prerrogativas, é também da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, completa hoje, né, nesse mês, 3 anos de existência, tem feito um trabalho incrível. Nós vamos passar na próxima live, porque ele tem que responder, né, Lumena? Mas é isso.
Com certeza.
Vamos lá, valeu, gente. Até a próxima. Valeu,
grande abraço. Até
mais, grande abraço.
Foi ele, ele sim, que diante das mortes sorriu, dizimou os sonhos de 300 mil, transformou em cemitério o Brasil. Foi ele, ele sim, sabotou a vacina, ignorou a medicina e vendeu cloroquina. Como se fosse cura, chamou o nosso luto de frescura. Foi ele, ele sim, minimizou a pandemia, mandou o povo pra rua na falsa de faltava caixão. Mas não, se hoje somos párias, líderes em mortes, ameaça sanitária não foi por mera sorte, nem azar. De pagar.
Vivas Precon!